Bem, após a introdução do professor Darcy Niquette, que é professor titular aqui em Curitiba, e após o atraso do professor, que pede desculpas a vocês, nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, uma conferência, O Elogio da Serenidade. Trata-se de um estudo filosófico clínico para uma época tão conturbada quanto a nossa. Muito obrigado, professora. Bem, nós vamos trabalhar um dos assuntos que eu acho, aliás, recomendável em uma época como a nossa. A serenidade, ela, em muitos contextos, ela é bem indicada, ainda que em outros ela cause apenas sono, em muitos contextos ela é indicada. Na vida dos senhores, quando a serenidade é bem indicada? Quando ela é producente? Quando ela tem a ver com vocês? Acham que sempre ela é indicada? Alguns imaginam que a serenidade ela é bem indicada naqueles contextos nos quais há uma efervescência existencial. A pessoa não está bem, ela está com problemas muito graves, está agitada, está estressada, aí a serenidade. Deem uma busca nas historicidades dos senhores e observem o que foi quando tentaram fazer isso no meio da efervescência, do caos, dos problemas. Provavelmente não funcionou. O que há que ela, naquele momento, ela não funciona? Há muitos indicadores aqui. Um deles, que é bastante peculiar, é que usualmente, mas não sempre, não é uma regra, numa época como a nossa, a serenidade ela não tem portas e janelas de inserção em meio à tempestade. É muito difícil a ela entrar. É preciso, usualmente, uma preparação. Vocês podem ver isso nas mais diferentes escolas psicoterápicas, ou escolas, por exemplo, como yoga e outras, a preparação que leva ao mundo da serenidade. Não se entra direto nela. Há quase um protocolo, um ritual existencial. Para alguns, um ritual, um protocolo fisiológico, neurofisiológico. Para outro, espiritualista. Para outros, de outra ordem. Mas há outros indicadores que mostram por que a serenidade não consegue se estabelecer quando nós, assumidamente, pensamos que é o lugar dela. Mas, e a serenidade colocada via fatores químicos, por exemplo? Uma pessoa está muito agitada, muito nervosa, os negócios não vão bem, as contas chegam, briga com a esposa, briga com o marido, um monte de problemas. Aí essa pessoa vai ao médico, o médico se assusta e diz: minha senhora, meu senhor, o que é isso? A pressão está muito alta. Né? E passa, prescreve medicação para essa pessoa. Já viram o efeito de uma pessoa sedada em meio à tempestade? Como destoa? Os fatores aqui são, inclusive, problemáticos, pois se você está no meio do estresse, do caos, e é sedado, é medicado, a maneira como você vinha lidando com os problemas ficam de que ordem, de que maneira? Eu separei para os senhores um conto que ele ilustra esse problema sob várias perspectivas. É de um escritor italiano, aqui no Brasil ele não é muito conhecido, mas ele é um dos cronistas e contistas mais respeitados na Itália, na Europa, nos últimos 100 anos, provavelmente está na lista dos maiores, que é o Massimo Bontempelli. E ele é apresentado nessa obra aqui por Aurélio Buarque de Holanda e por Paulo Vonai, que são os dois que fizeram a seleção, a antologia do conto mundial. Aqui eu tenho em mãos o nono volume. recomendo os 9, porque é de uma felicidade, de uma preciosidade. Além de selecionar, eles fazem uma apresentação de cada contista, que é qualquer coisa, é outra obra de arte que eles fazem aqui, a maneira como eles apresentam. Em plena Roma do século XX, produz-se um caso de metempsicose no menino Mário Paride, que de repente deixa de reconhecer os próprios pais e esquece toda a sua vida anterior, assumindo a personalidade de outro menino, morto havia 7 anos. Ramiro, a mãe deste, reivindica para si a Mário, em quem vê a reencarnação perfeita do filho. O caso provoca sensação enorme, agita os meios médicos e científicos, suscita a intromissão de espíritas, teosofistas e políticos e acaba na justiça. Eis em síntese o enredo de um romance caracteristicamente bontempeliano. Este que ele acabaram de descrever é o Filho de Duas Mães. Ou seja, é assim que esse autor transita. Ele nos apresenta as coisas de uma maneira educada e rapidamente febril. Então nós vamos agora conhecer o Máximo Bontempelli nesse conto dele. O conto que foi escolhido para trabalharmos aqui chama O Colecionador. Sem mais delongas, vamos imediatamente ao texto. Ele traz quase todas esses ensinamentos essenciais para o trabalho sobre serenidade, tá bom? Quase todos. Faz um leque, um apanhado. Claro que como o horizonte é tão largo, fica difícil as especificidades, mas vamos ver, na medida do possível, algumas delas. Lembrem sempre que eu estou falando de filosofia clínica, então tudo que está sendo dito, coloquem nas bases historiográficas, nas bases categoriais de época, nas estruturas de pensamento, que são coletivas, individuais, e aí os elementos submodais, tá bom? O Barão Raimundo de la Valle, aos 14 anos, cursava a primeira série ginasial. Colecionava selos, à semelhança dos seus discípulos e em concorrência com eles. Bom, aqui nós já começamos com alguns elementos importantes. Um dos fatores que muito corrobora numa época como a nossa para a perda de uma serenidade e para uma tentativa desastrosa de retorno a ela é a falta de uma historiografia, de uma laje, de uma base. O conto já nos apresenta um menino de 14 anos que cursava a primeira série ginasial e colecionava selos, à semelhança de seus condiscípulos e em concorrência com eles. Cadê a historiografia? Cadê essa pessoa? Quando conversarem alguém que perdeu a serenidade, observem as queixas pontuais do discurso, o fator de esparramo, o caleidoscópio que se forma. E observem como num modo tão pulverizado de coisas, a tentativa de volta à serenidade muitas vezes traz fatores sofismáticos, falaciosos, que muito mais fazem talvez arruinar as pretensões da pessoa de chegar à própria serenidade do que qualquer chance em torno dela. Infelizmente, uma das características da nossa época. Ele diz, superou-os bem depressa, porque a viúva e sua mãe e o tio, ambos riquíssimos, reconhecendo que a paixão do rapaz era inocente e instrutiva, porfiaram em lhe comprar os espécimes mais raros e mais caros. Outros fatores aparecem. Todo conto é assim. É interessante como ele é feliz em nos dar substratos aqui. Primeiro, olhem um dos dados categoriais da nossa época. Competitividade, concorrência. um dos fatores que raramente se traduz por paz e por serenidade. Um elemento bastante retrógrado para onde estamos caminhando como civilização e enquanto civilização. Ok? É muito complicado. Os fatores de competitividade, os fatores comparativos, eles são excelentes quando você vai comprar um computador, um automóvel, e péssimo para quando vamos lidar com certos fatores da subjetividade. Ok? Muito ruim. Ele mesmo, e sobretudo quando ele entra pelos fatores corrosivos da sedução. Então você diz para sua esposa, eu nunca me relacionei com uma pessoa tão compreensiva quanto você. Ela vai gostar, eu acho. E não sabe que embutido aí vai uma péssima orientação. Essa mesma esposa não vai gostar, talvez, quando for comparada de maneira que a diminua quanto a outras coisas. E aqui, ó, em concorrência com eles, superou-os bem depressa. E agora olhem por onde entram os fatores dissociativos, os famosos fatores dúbios, que fazem que pela estrada dos elementos eticamente defensáveis, outros se estabeleçam, de modo que passam desapercebidos. Olhem só. Porque a viúva, sua mãe e o tio, ambos riquíssimos, reconhecendo a paixão do rapaz ser inocente e instrutiva, ou seja, colecionar selos é inocente e instrutivo, ok? Lhe deram muito dinheiro para que ele pudesse comprar os mais caros e mais raros. Ora, não acabamos de ver que isso tem a ver com a competitividade, com outros fatores? Viram? Quando algumas pessoas têm isso em suas estruturas de pensamento e não se dão mais conta desses fatores, uma das maneiras pelas quais nós identificamos isso é pelos sintomas. Uma das maneiras é pelos sintomas. Então a pessoa diz, ah, que bom, eu vou conseguir isso que eu tanto quis na minha vida, e está toda ansiosa, toda aflita. Mas você não tinha que estar feliz, você não tinha que estar bem, em paz, realizado, não era o que você queria? É sim, não sei o que, e apresenta tensões e uma série de coisas. Ela o paradoxo está interiorizado. A pessoa só vive o paradoxo como sintoma. Tirá-lo para fora, via enraizamento, geralmente ele sai, ele aparece na historicidade, tá? A pessoa nos coloca. Decorridos 3 anos, achou-se Raimundo possuidor de uma das mais completas coleções filatélicas do mundo e era citado com frequência nas revistas dessa matéria. E como ainda se achava no primeiro ano ginasial, a mãe e o tio pensaram em tirá-lo da escola. Filho único e sobrinho único, para a sua tenaz e nobre pessoa, deviam convergir grandes riquezas. Inútil esterilizá-lo com os estudos próprios dos burgueses e dos humildes. Aos 17 anos, pois, deixou a escola, e estando quase completa a coleção de selos, começou a apanhar borboletas. A empresa era menos fácil e mais delicada. Ainda aqui, porém, teve Raimundo o eficaz auxílio dos seus parentes, a quem essa ocupação parecia agradável, honesta e não menos instrutiva do que a outra. Várias questões, várias, várias, várias questões. Já se deram conta, já pararam para observar o ato de um colecionador de milhares de selos, com seus milhares de álbuns e suas milhares de coisas? Já pararam para observar das borboletas? Quantas borboletas você precisa? Quantas precisam habitar seu mundo? Quanto mais borboletas, melhor? Quanto mais selos, melhor? Isso reflete o quê? É um gosto? É um elemento estético? Estamos falando de um diletantismo? Ou esses elementos, na verdade, se traduzem em outros, como as recomendações. Uma das maneiras de sabermos o que se passa é pelos caracteres, pelos elementos agregados ao fator que está em andamento. É uma das maneiras muito próximas de logo conhecermos o que de fato está se passando. Um amigo seu diz: eu vou comprar uma linda casa lá em cima da montanha, em Antonina. Espere, na historicidade dele ele vai te dar vários fatores. E nessa bela propriedade, isso, aquilo, aquilo, outros caracteres começam a te mostrar os elementos predisponentes. Por vezes, e nós estamos com uma cultura interessante que tem acontecido ultimamente, muitas pessoas estão aprendendo o discurso do politicamente correto. Por exemplo, hoje se torna mais raro numa classe politizada do ponto de vista educacional a esposa chegar ao consultório e dizer que o ex-marido era um crápula, era uma pessoa horrível, que tentou destruir a vida dela, que a traiu e que ele não vale nada. Politicamente incorreto. Ela já leu numa revista especializada que isso mostra que ela está cheia de mágoa, cheia de rancor. Quando o discurso não é muito bem elaborado, logo em seguida isso aparece. Ela diz: eu não culpo o meu ex-marido de nada, mas eu tenho muita mágoa, viu, doutor? Muito sentimento, não sei o que, aparece de outra forma. Outras vezes, não. Outras vezes, isso aparece nos fatores dilemáticos do que sucede ao casamento. Ah, ele quer buscar as meninas agora, porque nós temos 3 filhas, doutor. Pois ele vai ver como vai ser difícil vir buscar as meninas. É assim que tem aparecido agora, cada vez mais. E o pessoal tem... Hoje tem programas de terapia em TV, rádio, jornal, artigo por todo lado, o pessoal, muitos aprendem. Alguns se tornam partilhantes assim, com um discurso quase impecável, na primeira passada. Dali para frente começa a despencar um monte de coisa. E por conta disso, elementos como esses que estamos vendo parece razoável. Ora, o que há de mal em colecionar selos, em colecionar isso? Preste atenção aos agregados, aos caracteres. Deixa a escola, não vai fazer o trabalho dos humildes, nem os dos burgueses, e não sei o que mais. Olha os caracteres todos relacionados. São indicadores, não são exatos, mas nos dão muitos elementos sobre isso. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é logo adiante nós vamos rever. A serenidade, ela é perdida numa ocasião só, quando a gente recebe uma notícia ruim, assim? Ou a serenidade, ela é perdida ao longo da estrada e sem ela, tal qual alguém que tem um problema de pele, mas só vai sentir isso quando estiver exposta ao sol, essa ausência da serenidade e a necessidade dela aparecerão assim. E aí mascara tudo, porque parece que é o aspecto contundente que faz a necessidade dela, quando ela já estava perdida há muito tempo. Como saber? É só ver o colecionador. Olha o que está acontecendo com o guri. Desde cedo, é competitividade, é colecionar selos, agora vão tirar da escola, não vai fazer o trabalho das pessoas, nada disso. É que aqui, no calor dos eventos, isso não é tão visível como logo em seguida começa a ser. Estando quase completa a coleção de selos borboletas, a empresa está... Com efeito, Raimundo já se havia aprofundado na geografia inédita e rara. Sabia os nomes de uma porção de países remotos e mal conhecidos. E ao passo que a nova coleção ia adornando seus quartos de belas estantes e de quadros variegados, enchia-se-lhe o cérebro de nomes e conhecimentos entomológicos. Dentro em breve também a coleção de borboletas era das mais completas e metódicas do gênero. E Raimundo iniciou a dos ex... aqui está borrado. Esta... daqueles libretos, né? Esto levou a uma quarta, encadernações artísticas de todos os séculos e todos os países. Entre mentes, não descurava outras menores. Ocupava-se ele mesmo das mais importantes, e os seus secretários eram incumbidos das mais comuns: caixas de fósforos, leques, floreiras, quebra-luzes, máscaras. Entregue estes afazeres, chegara Raimundo, barão de La Valle, aos 23 anos de sua idade, quando perdeu a mãe. 2 anos depois também morreu-lhe o tio, e ele teve o pesar de não lhe poder fechar os olhos, visto que se achava então na Holanda à procura de lâmpadas e candeeiros. Regressou à Itália para receber a herança e, em pouco tempo, ordenou os seus negócios. Viu-se sozinho no mundo, com muita saúde, muita liberdade e muitos milhões. Muito curioso o que esse escritor italiano nos propõe, não é? Primeiro, ele nos provoca com uma ironia. A ironia de acumularmos e termos muito, muito, muito. Muito mais do que tem a ver com aquilo que a gente procura de fato na vida, com aquilo que a gente é. A questão é ter muito. E ele joga isso no caldeirão de um colecionador. Quando termina de colecionar uma coisa, ele parte para uma outra coisa. Não há aqui, até agora, pelo que estamos vendo, uma satisfação existencial. Não há aqui uma elaboração do discurso, de um desenvolvimento interno. O que há é uma gula em torno de fatores que, quando se esgotam, ele acha um sucedâneo e vai para aquele. Agora o seu espírito estava irrogavelmente, irrevogavelmente encaminhado para aquela vocação invencível, ajudado da riqueza e da vontade pertinaz. Quantas coleções ideava, tantas empreendia, com o auxílio de especialistas. Já não se ocupava com as coleções, mas unicamente com o conjunto delas, que vinha assumindo a importância de uma coleção por excelência, a coleção das coleções. Queria que esta fosse também tão completa quanto possível. Para isso, Raimundo comprara e aparelhara um grande palácio. Ele dirigia e mantinha em ordem o todo. À frente de cada secção achava-se um técnico. Um dos aposentos era todo reluzente de vitrinas e multicor de asas de borboleta. Outro, severamente estanteado, continha os volumes dos selos. E entre uma estante e outra, nas paredes, viam-se os mapas geofilatélicos, que deviam servir de guia e de índice. Um piano estava povoado de vasos para flores. As paredes resplandeciam de leques. Um celeiro fora transformado numa espécie de imensa colmeia, cujos inúmeros cubículos encerravam as caixas de fósforos do mundo inteiro, e assim por diante. Atrás do palácio havia um vastíssimo jardim, plantado em canteiros regulares, convenientemente divididos e subdivididos, de roseiras de todas as castas, pois não era um jardim, senão uma coleção de rosas. No fundo do jardim, as cavalariças tinham se transmudado em arquivo dos fichários. Raimundo vigiava cada coisa. Os especialistas cuidavam em tornar sempre mais completa cada coleção. Ele estudava novas coleções, mais e mais raras e difíceis. Onde está aqui o dado que eu estou procurando? Eu não tenho aqui a data quando foi escrito esse conto. Bontempelli, início do século passado, por ali. Acham que isso destoa muito? De um sujeito, por exemplo, que precisa de muito poder? De um sujeito que precisa de fama? De um sujeito que precisa de muito sexo? De um sujeito que precisa de muito dinheiro? de um sujeito que precisa controlar só que aqui fica cru. Você olha a coleção das borboletas, ah, eu vejo todas as borboletas. Coleção de selos, ah, eu vejo todos os selos. O mesmo não ocorre, por exemplo, com um sujeito que se mete em finanças e precisa muitíssimo de muito mais do que ele precisaria para viver e se entope daquilo de todas as formas e que nos procura para ter serenidade. Ora, mas propiciar serenidade a essa pessoa não é alimentar tudo isso que ele está fazendo e não se dá conta? Que ajuda estarei eu fazendo a ele, lhe propiciando serenidade? Um matador em série não deixa de ser um colecionador. A moda dele nos procura para ter serenidade. E quando nós procuramos por serenidade, não estaremos fazendo a mesma coisa? Se tivermos a serenidade, vamos atacar de fato os assuntos últimos de nossas vidas? Ou utilizaremos dela como um instrumento para aí sim ganharmos fôlego e continuarmos a nossa história de destruição, de colecionadores de coisas que não nos importam? O medo. Tem gente que coleciona medo. Tem medo de tudo. Ansiedade. Tem gente que coleciona ansiedades. Mágoas. Tem gente que coleciona mágoas. Vamos adiante. Raimundo vigiava cada coisa. Observem que bem. Os especialistas cuidavam em tornar sempre mais completa cada coleção. Ele estudava novas coleções mais e mais difíceis e raras. A isto, os seus amigos chamavam mania, mas não era. A mania é exclusiva, impede qualquer outro pensamento e qualquer alegria, e amarga a existência. Raimundo, ao contrário, gozava sábia e pacatamente todos os prazeres da vida. Gostava das companhias alegres, de amigos e de amigas, diurnas e noturnas. O poeta, o homem público, o corredor, nem sempre necessariamente são maníacos. Aquela é a ocupação principal entre as outras. Assim, Raimundo, que agora contava 30 anos, era. Opa! Mas então aqui há uma diferença, não é? Não parece haver uma diferença aqui? O escritor nos diz, ele não era um maníaco. Ainda que seus amigos o achassem, não, ele fazia isso por prazer, por dedicação, porque tinha a ver com ele. Isso nos traz mais problemas em clínica. A não ser que o papel do clínico seja fomentar o que é, o que dá prazer à pessoa. Nesse caso, se lhe dá prazer consumir cocaína, nós diremos, vá consumir cocaína até explodir. Mas só que um colecionador, como o escritor acaba de nos escrever, o que há de errado? Não há nada. O que há de alienante ou de qualquer outra ordem do ponto de vista de uma sociedade dos homens? Parece que nada, diante do que ele está dizendo aqui. Gozava de sábia e pacatamente todos esses prazeres, gostava das companhias alegres. Ah, é impressionante o número de coisas que ficam acobertadas pela vida, pelo dia a dia, por certas coisas que parecem razoáveis, que parecem bem, e que um dia do nada você chega em casa e encontra a esposa chorando, diz para ela, o que houve? O que aconteceu? Ela diz, eu nem falo mais com você, são tantos anos falando, você não me ouve, nem sei mais o que dizer. E o marido fica estupefato, ué, Mas eu falo sempre, eu ouço sempre. Há muitas coisas que crescem nas sombras, são hipertensões da alma, visíveis para quem faz uma análise historiográfica, em boa parte dos casos, mas para quem está ali dentro vivenciando, às vezes não. Às vezes não é. Ok? Vamos adiante aqui. A esta altura, sua arte, conquanto não fosse mania, produziu novo rumo em sua vida, até a morte. Raimundo esperava espiritualizar cada vez mais o tipo de suas coleções. Espiritualizar. Assim como passara do vulgar selo às borboletas, da borboleta morta à flor viva, assim buscava elevar-se mais e mais do plano material ao espiritual. Experimentava claramente a necessidade de algo absolutamente novo e raro nesse sentido, mas ainda não o achara. A descoberta foi fruto do acaso, como sucede com todas as coisas grandes deste mundo. O que acham de levar um preceito material, elaborado desta forma, para concepções espirituais? Quando se fala, por exemplo, de entidades mágicas, nas mais diferentes denominações religiosas, que tudo pode, tudo fazem, tudo alcançam, tudo resolvem, tudo isso e tudo aquilo, isso não poderia, em alguns casos, e não em todos, por favor, em alguns casos, não poderia ser uma exacerbação disso que estamos vendo na obra do colecionador? Como eu posso saber de uma pessoa que chega ao meu consultório e diz: doutor, eu acredito num ser transcendente, que é assim, assim, assim. Como eu sei que ele não está levando lá para o plano espiritual as concepções de um colecionador dos elementos materiais, que por aqui podem ter se esgotado, perdido interesse e razão, mas lá encontrar um campo fértil? Quando há essas passagens, na historicidade da pessoa, vocês pegam em grande parte dos casos, já que não podemos dizer todos, em grande parte, quase como uma linha, quase como uma estrada. Os nomes são derivativos, as proposições são derivativos, complementares, consequentes. Os encadeamentos lógicos são parcimoniosos, são próximos. Não há uma distância tão grande. Bem, após essas várias considerações dos colegas aqui em Curitiba, vamos ver alguns dos elementos. Olhem, pelo que estamos aí, para onde vamos caminhar agora, existem coisas muito curiosas, peculiares. Às vezes, pela forma como uma pessoa alimentou, por exemplo, o elemento de ser um colecionador, ele pode ser um colecionador de mágoas, um colecionador de ansiedades, e isso estar diretamente antagonizando o fator da serenidade que ele busca. Busca até para poder viver essas coisas com maior paz, segundo ele acredita. Outras vezes, pessoas foram agendadas em torno da serenidade. Coisas que elas nunca souberam o que é direito, nunca vivenciaram, têm uma ideia vaga e acham que isso traria algum benefício, procuram por algo que elas nem sabem, uma miragem. Há fatores, como o professor colocou há pouco, que são diferentes. Há pessoas, por exemplo, que entram na religião e passam a colecionar elementos da fé, passam a fazer isso às vezes para manter uma outra coleção sobre o cabresto, que é mais nunca extrajetada, que é, por exemplo, a coleção das mágoas. Usa a coleção das fés, dos elementos religiosos, para fazer a manutenção de uma outra coleção menor, mas importante, que é a das mágoas, que fica restrita e tudo mais. Existem vários dispositivos em torno disso. Claro que a gente poderia trabalhar a serenidade sobre outros aspectos, mas assim o fator do colecionador torna vários desses elementos bastante visíveis. Então, a gente está utilizando isso aqui. Vamos prosseguir um pouquinho mais aqui. Ó. Certo dia ocorreu de abrir um volume da coleção de encadernações, a fim de examinar o estado da costura interna. Até então nunca lhe ocorrera abrir esse livro. Era uma edição do século XVI, com encadernação autêntica de Viviano, em couro preto, com gravações a fogo, continha a vida de um capitão do século antecedente. Os olhos de Raimundo caíram no princípio de uma página sobre este período. Abre parênteses. De fato, ele teve 4 filhos, 1 natural e 3 legítimos. E posto se dissesse que um dos 3 era adulterino, nascido de uma criada, era, portanto, fecha aspas. Mas aqui o barão Raimundo parou. Uma ideia súbita e grande despontara-lhe na mente. O velho autor, naquele período, estava catalogando os filhos do capitão. Natural, legítimo, adulterino. Ora, onde há catálogo, aí pode haver coleção. E estamos diante de novos elementos aqui. Quando a estrutura do pensamento já está em grande parte formada, constituída, que para os nossos padrões de época corresponde a uma pessoa de 20 e poucos anos, às vezes antes, às vezes depois, às vezes nunca, mas é usual que, diante dos dados que aparecem, a IP já se inclina naturalmente em determinadas propensões, inclinações existenciais que dizem respeito àquela pessoa. É natural que alguém que se educou para as coleções naturalmente faça isso que é. É bem peculiar. E se buscar por serenidade, mas a serenidade atrapalhar esta inclinação, este modo ser da EP, é muito improvável que as coisas conversem bem aqui. Elas vão conversar muito provavelmente é bem mal. A ideia era singular e imensa. Durante 2 noites, Raimundo não conseguiu dormir. A visão nova assediava-o com a insistência das empresas que querem ser levadas a cabo a todo custo. Olhem os caracteres da EP do Raimundo. Estão vendo como é o funcionamento interno dele? É esse que depois poderá talvez dizer para o Antônio: Antônio, como eu estou ansioso, como eu estou aflito. Eu preciso um pouco mais de paz. Preciso um pouco mais de paz para quê? Para continuar tudo o que está fazendo, que gera essa aflição. A paz como um ingrediente de modulação que diminua certas coisas, como o equilíbrio que propicia uma gangorra, até é possível e até é defensável. Estamos na área da filosofia clínica, que eu não vou dizer que ele está errado, que ele tem uma patologia que precisa ser tratado. Podemos estar tratando de elementos de ajuste quanto à serenidade. Passado o primeiro fervor, turvo e inquieto da criação, entregou-se com calma ao estudo do plano da coleção novíssima, a coleção dos filhos. Não falou nisto a ninguém, estudou a sério e penetrantemente. Consultou tratados jurídicos e códigos na parte referente à família, herança, paternidade e descendência. Inteirou-se bem de todas as possíveis variedades jurídicas e naturais da condição dos filhos e não tardou a perceber que era necessário muita cautela. Apressando-se na procura de um determinado tipo de filho, correu o risco de fechar o caminho às outras espécies. Por isso, não pôs mãos à obra, senão após haver estabelecido bem o seu plano e preparado um breve catálogo que esgotasse as variedades possíveis. A princípio, afigurou-se-lhe que a inconsciente coleção do antigo chefe militar não faltavam mais que 2 tipos. A coleção completa deveria ser, pensava, de 5. Meteu ombros à empresa. Não lhe foi difícil encontrar uma amiguinha benévola, a filha do jardineiro, que ele cuidava a coleção das rosas. Após alguns meses, mandou-a para um sítio seu com uma velha criada, incumbida de tratá-la carinhosamente. Neste ínterim, ele noivou e achou uma mulher, e achar uma mulher foi muito fácil para ele. Estava impaciente, mas adiou as núpcias até o nascimento do filho. Número 1, natural, da jardineira. Era um robusto pimpolho, o começo feliz da nova coleção. O caso ficou encoberto e não estorvou em nada o matrimônio. Menos de um ano depois, nasceu entre grandes festas um barãozinho de La Valle. O pai venturoso furtou-se aos parabéns para correr a lançar no catálogo secreto. Número 2, legítimo. Observava comovido as folhinhas ainda em branco e pensava no futuro. Ninguém no mundo estava a par de seus planos e do seu propósito e do seu coração de artista, que era tanto, de tanta alegria. Agora precisava do filho adulterino. Avizinhava-se a primavera. Em breve cessaram as chuvas. O barãozinho tinha um mês e a baronesa pouco antes de se restabelecer de suas fadigas. Raimundo beijou na testa a mulher e o rebento e foi passar alguns dias nas suas propriedades. A jardineira o acolheu com submissa alegria. O colecionador demorou-se uma semana entre os campos e depois tornou a cidade a esperar notícias, que logo vieram e foram boas. O número 2 na cidade estava desmamado desde algumas semanas, porque já contara mais de um ano, e no campo, ao lado do número 1, que corria robustamente pelos prados, nascia o número 3, adulterino. E Raimundo encheu a terceira folha do catálogo íntimo. Viram os protocolos existenciais que fazem o inferno de alguns e depois no... Aqui ele não parece estar no inferno, parece estar muito contente, feliz, realizado. Fazendo essas coisas todas, ele tem um sentido, e esse sentido parece razoável, afinal, dá seguimento a tudo que vinha antes. Ele era um colecionador, está seguindo. A sociedade o endossa, diz, não, você está constituindo família, perpetuando espécies, distribuindo patrimônio, siga, está indo muito bem. Um homem desse, se procurasse o professor Darcy Niket no consultório e dissesse, doutor, vim aqui, o senhor é um filósofo clínico, eu preciso de uma consulta, está tudo indo muito bem, mas eu preciso de serenidade. O Darcy olharia para um quadro como esse e dizia, mas onde se encaixa num quadro como esse a serenidade? De que forma? O que ele quer dizer com isso? Quando nós falamos o elogio da serenidade numa época como a nossa, ele diz respeito não a um ponto na vida nossa, que pode ser desastroso, ele diz a um princípio extenso. Serenidade nos nossos dias, na nossa época, provavelmente não é algo pontual, é algo sistêmico. Muito dificilmente será pontual. E quando for, pode trazer mais estragos do que benfeitorias à vida de uma pessoa. Alguns que são forçados a parar a caminhada e ficar acamados porque fizeram uma lesão muscular, uma coisa, às vezes entram em pânico. Não conseguem ficar quietos, precisam ser sedados. A correria interna, o mundo existencial é tão atribulado, é tão agitado, que a pessoa não consegue essa serenidade. Alguns até lembram quando tiveram isso, mas eles não sabem, eles têm até medo. E chegam a verbalizar, muitos verbalizam isso no consultório. Doutor, se eu ficar calmo, se eu ficar tranquilo, eu vou fazer besteira. Eu estou numa atividade que pede correria, que pede adrenalina, como é que o senhor quer que eu fique calmo e tudo mais? Já justifica por aí. Alguns tornam segmentos inteiros inviáveis, acham que se estiverem serenos, se tiverem serenidade, eles não vão ter inspiração para criar, para construir. acham que se tiverem serenidade, não vão conseguir amar, vão se transformar em criaturas bovinas, bucha de canhão. E por quê? Desde quando a serenidade é sinônimo de burrice, é sinônimo de complacência com coisas que são importantes e precisam ser feitas já? Por quê? De onde se criou esse tipo de coisa? De onde vem? Vem no consultório de algumas pessoas que estabelecem isso. Buscam por algo que, pela maneira como conduzem, eles mesmos boicotam e não têm. Só faltava a coleção duas espécies. Pelo menos assim pensava ele, por enquanto. Olha o que o autor faz. Primeiro ele ilustra a utopia da nossa época, o desvairio da nossa época, essa coisa febril industrial de levar a vida pelo um colecionador. E agora, após fazer esse prefácio, ele traz isso para aquilo que para nós é mais sagrado e que é a base da nossa sociedade, que é a família. Não é? E aí ele entra com senso de humor, mas está nos colocando um dos fatores mais graves. Para aqueles que acham que vai ficar restrito o colecionador lá fora e tudo mais, olhem para onde se esparrama. Olhem os fatores que são. Em filosofia clínica, nós sabemos que não será sempre assim. Não será assim para todos, nunca. Para algumas pessoas isso será diferente. Alguns saberão circunscrever isso numa área da vida e não esparramarão para outras. Mas nós não apostaríamos nisso, né? Dado os riscos e os perigos que estamos aqui. Mas vamos seguir por conta da hora, vamos seguir. Conseguir aquelas duas espécies era empresa difícil, delicada e ímproba. Ímproba. Mais de uma vez duvidou Raimundo de si mesmo, da própria ideia do mundo, do futuro da coleção suprema. Entretanto, houvera aborrecimentos na família. Surgiram rumores malignos a propósito da bela jardineira relegada ao campo, cartas anônimas, cenas desagradáveis com a esposa. Porém, mais do que outra coisa qualquer, em meio às dissensões externas e manifestas na vida familiar, atormentava-o a contínua dissensão íntima. A quarta variedade para acrescentar à coleção, e já não era algo tão íntimo de sua consciência, era o trabalho de encontrar os meios para atingir o novo fim. Não tinha, infelizmente, irmãs. Nisso, porém, o ajudou em parte o destino. Sua cunhada, a mais velha das irmãs da mulher, era casada com um homem maduro e áspero, e fazia falarem bastante de si. Raimundo aproximou-se dela, cercou-a, levou-a a ler talvez sim, talvez não, cegou-a, perseguiu-a, seduziu-a. Teve o filho número 4, incestuoso. Uma cunhada é pouco menos que uma irmã, mas a vida, porém, é sempre um pouco menos do que a arte, e cumpre contentarmo-nos com isso. 4. Várias lições aqui, ok? Enquanto estávamos em coleções de borboletas, parecia que tudo estaria restrito à quantidade dessas coisas. E aqui o autor nos chama para outras questões. Ele diz que a evolução de uma coleção, quando você monta, pela complexidade dos caracteres, pode fazer com que você entre em áreas dilemáticas. E que no calor de uma coleção, o colecionador, afoito por conseguir, passará por cima de várias coisas, com a justificativa da coleção. Agora faltava somente um. Raimundo ainda acreditava que não faltasse mais do que um. Vou repetir. Raimundo ainda acreditava que não faltasse mais do que um. Pelos dados precários de historicidade que temos aqui, ele vai parar depois que fosse isso? Nós paramos? se nesse momento em nossas vidas nossos problemas fossem resolvidos, nós pararíamos? Vamos lá, vamos adiante. Foram-se-lhe os escrúpulos, venceu as dificuldades com a astúcia, com a perseverança e com o dinheiro. A paixão tornara-se mais forte do que qualquer sentimento de humanidade. Agora, ele não era senão um colecionador. Abandonou por alguns meses a mulher, a pretexto de viajar pela Europa, mas deixou-a na convivência de uma ótima sociedade feminina e masculina, e de alguns sagacíssimos espiões. Recebeu informações frequentes e precisas. Um dia, no quarto mês de sua viagem, um telegrama triunfal o advertiu. Foi ele informado de que em sua casa acontecera algo irremediável. Enquanto a mulher, nos primeiros dias da espantosa notícia, começara a desesperar-se e entrava em expedientes extremos, Raimundo regressou inesperadamente. No primeiro instante, ela receou que ele, ciente da sua culpa, se apressasse em puni-la. Ele, porém, mostrou-se alheio de tudo, fingiu reaproximar-se dela. A mulher tranquilizou-se e ele também ficou tranquilo. Após o número necessário de meses, continuou tranquilo, por saber com toda a certeza que o segundo filho da mulher não era seu. Certas coisas são difíceis de contar e se escrevem com vergonha, mas a verdade é que ele, naquele ditoso dia, não se envergonhou de escrever em seu livrinho secreto, número 5, putativo.
Putativo.
E triunfou. Porque acreditava que a suprema, laboriosa coleção estivesse completa. Vou desligar para ouvir aqui você. Bem, como vocês estão vendo, após essa parada para a gente conversar um pouco sobre o texto, nós temos elementos problemáticos aqui. Vocês viram que por contingência primeiro, mas depois por elementos de necessidade, ele abandona os escrúpulos. Literalmente, conforme nos coloca o Bontempelli aqui, o autor. Também nós temos outros elementos aqui, que dizem respeito à questão do colecionador. Na nossa época, é muito improvável que nós consigamos viver sem hábitos de um colecionador em várias áreas de nossas vidas, né? Nós temos que cuidar algumas coisas e tudo. Outra coisa é tornar a vida um fato de colecionador. Colocar a própria vida nessa questão. Ainda assim seria defensável. No caso dele, ele está se perdendo cada vez mais, está se afastando cada vez mais. E é essa pessoa que depois nos virá, talvez, buscar por nós em torno da serenidade, que nada mais vai fazer do que, num caso assim grave e avançado, do que mascarar as questões dela. A não ser que encontremos na EP de uma pessoa assim, elementos que, uma vez imbuídos de serenidade, possam levá-la aos caminhos que de fato são dela. E não isso aqui, o que está acontecendo. O que acham? Termina a coleção dele após o quinto filho? Por tudo que vimos aqui? Então vejam o que diz aqui. Número 5, putativo. E triunfou, porque acreditava que a suprema laboriosa coleção estivesse completa. Não estava completa a coleção. Achava-se Raimundo intimamente feliz. Acompanhava de perto e de longe o crescimento dos 5 filhos. Sonhava o dia em que, com toda a razão ou pretexto que era necessário encontrar, pudesse vê-los todos reunidos, vivendo em torno dele. Mas certo dia, um novo caso, inteiramente fortuito, uma nova leitura revelou-lhe de súbito a lacuna de sua coleção nova para o mundo e suprema. Aconteceu-lhe ler alguns versos do canto sexto da Eneida, na tradução de Caro. Não vês ali aquele audaz mancebo que naquela asta pura o braço e apoia? A luz, na luz, há de ser dado antes de todos, o primeiro dos filhos, que no Lácio terá de ti Lavínia. E aí ele explica aqui o que quer dizer isso. Eu vou ler para vocês. No livro 6 da Eneida, conta Virgílio a descida de Eneidas ao inferno, onde o herói, entre outras sombras, encontra a do pai. Este apresenta-lhes as almas de seus futuros descendentes, o primeiro dos quais é Silvio, filho de Lavínia, a princesa Ítala, que Enéas desposará no fim da vida. A tradução literal das palavras é a seguinte: vês aquele mancebo que se apoia numa lança pura? Lança de ferro, ele coloca aqui entre parênteses, recompensa dada pelos romanos ao soldado que voluntariamente se expuser ao perigo. Tem um lugar mais próximo da luz, isto é, da luz do sol, o que equivale a será o primeiro a nascer. E tendo nas veias sangue troiano, misturado ao sangue ítalo, por parte de mãe, será o primeiro a surgir nas regiões etéreas. É teu filho póstumo, Silvio, de raça albana, que Lavínia, tua esposa, quando fores velho, tardiamente educará nas selvas. Em latim, de onde o nome vem, Silvio. Arrepiaram-se-lhe os cabelos. Nunca pensara nisso. Releu o passo. O primeiro dos filhos que no Lácio terá de ti Lavínia. Havia, pois, uma sexta classe, um sexto tipo, uma espécie que ainda faltava à sua coleção, uma sexta variedade de filho. Mas para o ter... Sim. Então toda a sua obra era inútil? 7 anos levara naquela empresa, dela fazendo o único objetivo da vida? Tinha vencido todos os outros sentimentos, todos os escrúpulos, todo o senso de dignidade e de humanidade a fim de que a obra saísse completa e acabada, e não se achava completa. Necessitava completá-la a todo custo. Isso estava nas suas mãos e era fácil. Precisava de vencer ainda o último sentimento, o mais profundo e mais elementar. Impunha-se então um sacrifício supremo. Já conversaram com alguém que fez coleção na vida de vocês? Já? Ah, não é isso que eu quis dizer. Qualquer tipo de coleção. Conversem, enraizem, falem sobre a coleção. Quando encontrarem pessoas que já colecionaram, que colecionam, conversem com elas sobre a coleção. Só perguntem como é a coleção, como começou. Um bate-papo com a pessoa e observe alguns caracteres que o autor nos coloca aqui. Uma coisa é a sua estrutura de pensamento num mundo no qual nós construímos, repleto de paradoxos e outras coisas, querer fazer um elemento de coleção. Isso é uma coisa. Um dado purista de selos e junções, de relatos na forma de uma síntese por propriedade e predicativos. Acham que a vida simplesmente ficará olhando para isso e dizendo está tudo bem? A vida não participará da sua coleção? A sua coleção estará além ou aquém da vida? Ou acham que muito provavelmente acontecerá com a coleção isso que o autor nos conta aqui? Que a vida, de um jeito ou de outro, ao conversar com essa coleção, terá uma participação maior, menor nela. Deem uma busca no Google e vejam o que aconteceu com as grandes coleções, os colecionadores. As conversações que eles tiveram com a vida. Muitos foram desautorizados pela vida. A vida veio e tomou parte da coleção que eles estavam fazendo. Muitos tiveram que arrumar as coisas de outra forma. Muitos tiveram que deixar. Há jovens que até os 18 anos colecionavam selos. Dali para frente nunca mais colecionaram nada. O que houve? Passou a vontade? Houve algum fator extra que colaborou com isso? O que ele está nos colocando aqui é que a vida conforme a construímos dificilmente participará de uma coleção tal qual uma coleção se mostra. Que é a própria natureza de como está nossa sociedade, nosso mundo, as nossas bases categoriais. Dificilmente vão, podem ajudar você a conseguir mais selos e tudo, mas vai cobrar a participação dela, vida, que nos nossos estudos corresponde aos outros tópicos que conversaram com isso. Outras maneiras. Você faz uma coleção de selos, a sua esposa pode dizer, eu quero tempo para mim. Você gasta tempo demais com seus selos. Você faz uma coleção de selos e o lá na casa do teu pai diz, filho, aqui em casa pode colecionar selos, mas só lá na biblioteca. Só vai usar aquele armário da biblioteca, tá bom? E deixa tudo arrumado. A vida participa e conversa. Com ele, como é que a vida participou e conversou? Cobrou dele um duro peso para ele levar adiante essa... E ele pagou o preço. O preço era perder escrúpulos e tudo. Eu já vou abrir para as perguntas e questões de vocês. Já estamos na última página do conto, tá? Já vamos abrir para vocês poderem colocar as questões. Olhem aqui. Necessitava completá-la a todo custo. Um empresário, quando a empresa dele está quebrando, ele usualmente diz, deixa quebrar, é assim que vocês têm visto? Não, né? Ele é capaz de quebrar junto com a empresa. A empresa é ele, ele é a empresa. Muitas vezes é assim. Os projetos da nossa vida, segurem um pouquinho, já vou abrir para vocês poderem colocar todas as questões. Os projetos da nossa vida, um filho nosso que vem a falecer, Deus o livre, um casamento que é arruinado, Deus o livre, essas coisas todas, uma reputação, uma profissão, olhem como nós ficamos. Havia ali um ato de colecionador? Em muitos casos, sim. Pelo menos essa ênfase do colecionador provavelmente havia. Mas o que a vida tem a ver com isso? Ela pode nos ajudar em muitos âmbitos, mas ela pode discordar e dizer, não, se quer manter essa coleção está muito caro, o preço é esse, ou vamos desfazer, ou vamos tomar outro caminho. Necessitava completá-la a todo custo. Isso estava nas suas mãos e era fácil. Precisava vencer e tal. A ideia obsessora o atormentava e absorvia cada vez mais. Decorreram alguns meses a partir dali. A fecunda baronesa preparou-se para dar a casa a um novo rebento. E cada vez Raimundo mais se convencia da necessidade absoluta de fazer o último sacrifício à paixão, à vocação, ao gênio. Os meses iam passando, aproximava-se o fim. Raimundo, que já estava seguro de si e mentalmente predispusera tudo, eram os últimos dias. Certa manhã, a baronesa sentiu as primeiras dores. Chamou-se a parteira. Último parágrafo do livro. Raimundo beijou a esposa na testa e foi fechar-se no quarto vizinho. Através da parede, chegavam-lhe aos ouvidos todos os pequenos rumores, os passos das mulheres, que aprestavam as coisas necessárias, etc. Ele também aprontava o que era preciso. Estava sentado a uma mesinha com o catálogo secreto abaixo, aberto diante dos olhos. Na sexta folha, ainda em branco. Aguardava um instante para ficar certo de que o nascimento ia ocorrer de modo normal. E por isso, cuidara de não fazer barulho, para não se arriscar a perturbá-lo. Pronto, é agora. Um instante depois seria tarde demais. Ouviu dali o começo de um grito mais forte, o grito que antecede a libertação. Escreveu rapidamente na folha, número 6, póstumo, e vibrou uma punhalada no coração. Fim. Calma um pouquinho, por favor, que eu tenho algumas coisas a colocar aqui. O Bom Tempelli termina o conto dele de uma maneira bastante contundente, não é? Bastante dramática. e simbólica de várias maneiras. Quer dizer, a morte como um princípio dos elementos do colecionador. Olhem, é provável que na nossa época nós tenhamos feito a nós mesmos colecionadores. Colecionadores de tempo, colecionadores de trajetória, colecionadores de uma caminhada existencial rumo a uma busca a algo, colecionadores de apetrechos. Levamos conosco, desde as nossas pequenas avarezas até os nossos grandes sonhos, várias coleções. Algumas coleções desfazem outras, algumas coleções não conversam com outras. Algumas coleções são contraproducentes, e isso não tem a ver necessariamente com o fator de que vamos deixá-las para trás ou vamos levá-las conosco. Quando nós falamos, e agora levando diretamente ao tema do que estamos considerando aqui, o elogio da serenidade. A serenidade é um capítulo dentro disso, ou a serenidade é um capítulo que terá que conversar com isso? Sob pena de estarmos alienando pessoas, destituindo pessoas de suas premissas e tirando delas uma chance que elas têm, às vezes, de arrumar as coisas dentro delas. Se fizermos coro com uma indústria que prega certas posturas e certos enunciados, nós deixaremos a serenidade na mansidão distante. Só que aqui há vários cuidados, porque existem indústrias que também pregam a serenidade e se alimentam dela, recomendando-a. E nós, como filósofos clínicos, não podemos pegar um cartaz e dizer "recomendamos a serenidade". Podemos fazer um cartaz no qual esteja dito "recomendamos a serenidade em alguns casos, em alguns contextos, em algumas condições". Perfeito. Aí podemos, sim, fazer isso. O que nos livra dessa coisa dos colecionadores? Certas coleções são importantes, são bonitas, são profundas. A serenidade, na nossa época, é uma das indicações, eu acho, mas não pelas razões que usualmente ela é apontada, e que este livro mostra com toda a clareza. As pessoas, em grande parte as pessoas que procuram por serenidade nos nossos consultórios, estão muito próximas dessa crônica do Bontempelli aqui, na parte dos sintomas. Estão estressadas, estão cansadas, estão alienadas, estão destruídas e querem serenidade. Para quê? Para continuar com isso aqui. O nosso trabalho como terapeutas é ver além disso, porque, do contrário, estaremos alimentando esse sintoma, essa indústria imensa aqui, que o Massimo Bontempelli nos coloca neste lindo conto chamado O Colecionador. Esse conto foi escolhido especialmente por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Paulo Ronay. Bela obra para a editora Nova Fronteira. Eu vou parar a gravação para que agora a gente possa conversar. Bem, então, respondendo a essas questões que foram colocadas. Primeiro, eu gostaria de gravar aquilo que eu falei sobre as ameixas ali como ilustração, né? Da pessoa que está caminhando, e como ela está numa estrada que tem muitas ameixeiras, pode nos levar a pensar que ela coleciona as ameixas porque estão no caminho dela. E aqui no livro fica bem claro, né? Que no texto que nós acabamos de ver, do Bontempelli, que não é assim, que ele procura, que há vários tópicos direcionados para isso, na forma de uma coletânea classificada, ordenada, o que caracteriza uma coleção. Outra coisa importante, não é bom nem mal. A nossa época, ela nos ensina didaticamente, como uma das maneiras de lidar com muitas coisas na vida, o caráter de colecionar. Sabe, o que é a poupança, por exemplo, que o governo tanto estimula, não é colecionar? Quer dizer, tem vários fatores, não apenas a poupança. Quando você diz assim, ó, poupe agora para mais tarde, leve uma vida saudável para mais tarde você ter. Em muitos desses casos, estamos falando de coleções. coleções de elementos e tudo mais, em muitos casos. A questão última é saber como isso se relaciona conosco, quando é indicado, quando não é indicado. As várias lições aqui, quando coisas que entram junto com as coleções e que não deveriam entrar, mas que se utilizam por elas, quer dizer, pela forma delas. Bom, se a forma da coleção é ter vários similares aqui juntos, empurrando nessa direção e catalogados, o que, que eu posso colocar aqui no meio que vai junto, encartado? E aí passa muita coisa, muita coisa. Ih, passa muita coisa. Se a gente trabalhasse aqui só publicidade, os mecanismos de publicidade, é impressionante o que é embutido nas formas de coleção. Poupe para você ter tal coisa. Quer dizer, junte vários elementos de tal substância, de tal caractere, e com isso você terá tal coisa. Nossa, quer dizer, passou, e quando a gente pensa que isso passa lá para frente como uma busca, lembre das buscas anteriores, que são reticulares, que já se formam desde aqui com a promessa do que você vai encontrar lá adiante. Além disso, um dos fatores que mais pagam o preço dessas coletâneas na nossa época, um desses fatores é exatamente a serenidade. A serenidade é uma das primeiras que se põe a perder. Não tanto pelo sistema de coletâneas, mas pela maneira como isso é feito, pelo que isso acarreta, pelo estresse, pela hemorragia de vida, pelas trações contrárias, por tudo que se encerra, tensões, ansiedades, se coloca a perder a serenidade. E a serenidade em si mesma pode ser um dos caminhos interessantes contra esse estado de coisas. Uma pessoa serena não como uma medicação sintomática para tudo isso, mas antes disso, serena em si para a vida, a ponto de poder discernir escolhas que têm a ver de fato com ela por serenidade, será que faria esses sistemas de coleções? Ou será que mesmo se metendo nesses sistemas de coleções, não poderia recuar, retornar e tudo? Sabe? São perguntas. Eu acho que a serenidade, como eu disse no início da aula de hoje, eu acho recomendável para a nossa época, para os nossos dias. É uma opinião apenas. Mas não como um efeito tóxico, medicamentoso, artificial, de jeito nenhum. Aí ela é mais um grande inimigo, porque ela vai produzir fantasmas, vai reproduzir sintomas, vai ser bem pesado. Ok? Eu vou desligar aqui para vocês poderem colocar mais algumas questões.